Boa tarde a cada um e a cada um. Boa tarde a todos esses alunos que engrandecem o Senado vindo aqui conversar conosco, assistir nosso trabalho. Senhor presidente, o senador Rodrigo Hollenberg, há pouco aqui, fez um discurso e a senadora Ana Amélia, inclusive, fez uma parte dizendo do descontrole do governador do Distrito Federal. Não apenas na hora de fazer certas atividades, mas também na hora de responder a críticas que tentam colaborar com o Distrito Federal para evitar desvios e erros que ele vem cometendo. Nós tomamos conhecimento pelos jornais, o senador Rodrigo e eu tenho a impressão que todos os deputados também do Distrito Federal. Toda a população, eu diria até que todos os partidos que fazem parte da base do governo, de que o governador Agnello teria saído daqui, ido até Singapura, para fazer um convênio ao custo de 4 milhões de dólares, com a finalidade de estudar o futuro de Brasília. Isso é um contrassenso, porque não é necessário buscar em Singapura essa assessoria. E isso é uma falta de transparência, absoluta falta de transparência, um acordo como esse ser do conhecimento da opinião pública, dos parlamentares, de todos os governos, pelos jornais. Por isso, o senador Rodrigo e eu, nós enviamos uma carta ao governador Agnello, na qual nós fazemos algumas perguntas, como, por exemplo, quais os antecedentes da decisão de contratação, por que fazê-la e que instâncias participaram dessa decisão. Não é possível que uma decisão dessa seja tomada sem ouvir ninguém. Segundo, houve licitação ou algum outro tipo de certame, de concurso? Ou essa empresa caiu do céu? O governador sonhou um dia, pegou o avião e foi lá assinar o convênio. Terceiro, em caso positivo, quais empresas ou instituições foram consultadas ou convidadas por carta-convite ou outros meios legais a apresentar propostas para a realização do trabalho e quais os critérios que fizeram no final decidir por essa Jurong, que é o nome da empresa? Porque, de fato, a legislação permite você prescindir da licitação, não fazer a licitação, a partir de garantir que há um conhecimento de algumas empresas, um notório saber. Para isso, é preciso fazer cartas convite a diversos grupos. E daí você escolhe um. Quais foram feitos? Porque, pelo que nós sabemos, nenhuma entidade foi consultada. De quem foi a decisão da escolha? Qual o grau de urgência atribuído à realização da proposta e por quê? Quais as condições oferecidas à empresa contratada para a realização do estudo? Ninguém sabe os detalhes. Os jornais falam em 4 milhões de dólares. Pode ter sido 3 ou 5 ou 10. E além desses 4 milhões, que outros acordos são, como hoje se faz geralmente, não é absurdo, as chamadas parcerias público-privadas, que devem ser bem-vindas, desde que transparentes, públicas, todos sabendo. Quarto, por que no momento de grave inflexão pela ética e moralidade pública, o GDF celebra contrato com o país declarado paraíso fiscal pela Receita Federal, conforme a instrução normativa 188, de 6 de agosto de 2002? Por que exatamente em um país que é considerado pelas autoridades brasileiras um paraíso fiscal? Cinco, qual o prazo e objetivo detalhado que o trabalho apresentará? Ninguém sabe. Qual a origem orçamentária do recurso para pagar o serviço? De que rubrica orçamentária vai sair? Ninguém sabe. Qual o custo total do serviço? Qual a forma e os meios de pagamento? Prazos, moeda, banco, contrapartida? Ninguém sabe. Por que as propostas e estudos apresentados durante a campanha de 2010 não foram levados em consideração? Eu próprio participei, senadora Ana Amélia, da apresentação durante a campanha de um plano para o futuro de Brasília, elaborado por consultores brasilienses que hoje estão fazendo esse trabalho em Salvador, estão fazendo esse trabalho em Goiás. Outra, por que as propostas de estudos apresentados, por que tais recursos priorizam cenários para décadas, quando temos problemas urgentes e insolutos no DF? Quais recursos não estariam melhor aplicados às soluções propostas em campanha e ainda não implementadas, como, por exemplo, a recuperação da saúde, da educação e da segurança? A empresa apresentará plano de trabalho a ser aprovado antes? E aprovado por quem? Porque a TerraCap, que é a empresa dona do dinheiro do governo federal, é a empresa que é dona dos terrenos do Distrito Federal, que são públicos, entrou como agente contratante para uma finalidade diretamente indexada a outra instância da administração direta. O dinheiro, senhor Tomás, vai para um órgão do governo, mas quem apresentou a proposta foi uma entidade chamada TerraCap. E sabe por que deve ter sido isso? Porque para ser um órgão do governo, só pode assinar um convênio com a entidade internacional depois da aprovação das autoridades federais brasileiras do Itamaraty na chamada Agência Brasileira de Cooperação. Mas a TerraCap pode. Um drible. Drible é sinônimo de não transparência. E a gente sabe que não transparência é um aviso de corrupção, de desvio de dinheiro. E, finalmente, solicitamos cópia dos contratos e demais documentos nas línguas inglês e português em que tenham sido assinados. Pois bem, nós apresentamos essa carta no dia 8 de outubro. Faz, portanto, mais de quase duas semanas hoje. Até hoje não houve a menor resposta oficial do governo. Nenhuma. Nenhuma. Nem para dizer recebemos. Só a funcionária do protocolo que botou o carimbo. Agora, como se fosse pouco, o desprezo que o senhor governador tem pelos parlamentares, que estão tentando lutar pela transparência e pelo melhor uso do dinheiro público, ontem ele publica uma entrevista no jornal Correio Brasiliense em que nos chama de ignorantes, que somos mentalidades tapadas, que não queremos cair nos braços do paraíso de Singapura, da modernidade asiática, sem responder às perguntas, sem dizer por quê. Vejam bem, nós estranhamos essa agressividade do governador. Não é assim, governador, que se trata a democracia. Na democracia, o governador recebeu uma carta dessa, telefona para os senadores, convida os senadores, presta suas explicações, até para que a gente passe a defender o que ele fez, se formos convencidos. Em vez disso, pelo jornal, vai agredir. Ainda mais, que agrida a mim, que sou oposição ao governo, tudo bem, mas o senador Rodrigo faz parte da base do governo. E ele ainda insinua que o senador Rodrigo Hollenberg faz críticas aqui e mantém cargos no governo. Coisa que, felizmente, ele não pode dizer a meu respeito. Ora, o próprio senador Rodrigo disse aqui, governador, nós não trocamos cargos por silêncio. Nós oferecemos cargos para colaborar com o Distrito Federal através de seu governo. É assim que ele disse, o senador Rodrigo Hollenberg. Se quiser, demita os que foram indicados pelo PSB. É uma falta de respeito a qualquer senador, a maneira como ele fez, e mais ainda um senador que faz parte da sua base de apoio. Nós continuamos sem transparência, porque não houve resposta às nossas perguntas. E nós insistimos. Por que desprezar, senador Abílio, os talentos brasileiros? Por que desprezar os talentos do Distrito Federal? Antes de Brasil existir, Juscelino foi atrás de talentos brasileiros. É preciso lembrar aqui, para os que não sabem, que o Plano de Brasília foi o resultado de um concurso público, que Juscelino, nos anos 50, quando o Brasil era um país muito ainda atrasado do ponto de vista de universidade, de intelectuais, de profissionais, ele abriu um concurso. E uma condição era, só podem concorrer empresas brasileiras. Por quê? Porque ele dizia, nós queremos uma capital que simbolize não apenas pela sua especialidade urbanística e arquitetural, mas também que seja um monumento ao talento dos brasileiros. E ele conseguiu. Brasília, além de todos os seus méritos arquitetônicos e urbanísticos, é um monumento ao talento dos arquitetos e dos urbanistas brasileiros, especialmente Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Mas de lá para cá, só houve melhora na formação da intelectualidade brasileira, na formação de planejadores, de urbanistas, de intelectuais. E de lá para cá, Brasília fez 50 anos. E aqui, nesta cidade que ele está buscando gente de Singapura para pensar o nosso futuro, aqui tem gente competente para pensar o futuro de Brasília. Mas se não tivesse, que buscasse em outras cidades do Brasil, que fizesse um concurso público nacional. Eu garanto que era bem provável que os daqui vencessem por uma coisa que o governador não consegue perceber. É que Brasília é uma cidade com algumas especificidades, como, por exemplo, ser patrimônio histórico mundial. Não se pode fazer um planejamento de futuro sem ter o sentimento de que somos um monumento e que o futuro tem que casar com o presente. Não se pode imaginar uma cidade, de repente, nova, sem levar em conta tudo aquilo que nós temos de história. Além disso, Brasília tem uma alma. Pode-se dizer que toda cidade tem sua alma. Mas Brasília, nós que moramos aqui, que tivemos filhos aqui, que filhos cresceram aqui, a senadora Ana Amélia, gaúcha, mas morou muitos anos aqui, nós temos uma alma específica. É muito difícil trazer um pessoal de lá do Oriente e aqui eles conseguirem captar a alma de Brasília. Portanto, o futuro que eles vão desenhar é um futuro que até poderia ser corretamente tecnocraticamente, mas não vai ser do ponto de vista da estética, do ponto de vista do sentimento do que a gente deseja para uma cidade do futuro. Eu...